Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Vou começar a pregar. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo, por favor, no capítulo 3, que temos a palavra dele, não é? A palavra que é útil para a nossa vida. Nós vimos que nós podemos enxergar porque somos habitados pelo Espírito Santo de Deus e ele tem nos revelado quem é Deus e nos levado a enxergar este mundo pela ótica divina, pela forma como Deus enxerga, porque temos a mente de Cristo. E hoje, nessa última mensagem, eu gostaria de dirigir o pensamento dos irmãos falando a respeito da igreja de Cristo. Nós podemos enxergar também este mundo pela igreja, pela forma como Deus usa a sua igreja local, o povo dele, para nos ajudar a enxergar este mundo em que nós vivemos. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, dizem assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa primeira carta do apóstolo Paulo, a escrita a Timóteo, obviamente, né? A primeira carta dele a Timóteo, ela não é, meus irmãos, uma carta presa ao tempo. Ela não é uma carta ultrapassada. Ela é a palavra de Deus que faz bem para a igreja de Deus observá-la. Porque muitos tratam a carta de Timóteo como se fosse um texto desatualizado, especialmente o capítulo 2. Parece que se esqueceram de que Deus inspirou esta carta, levou o apóstolo Paulo a escrever esta carta aqui e preservou essa carta, incluindo a carta no livro sagrado, na Bíblia sagrada, para que a sua igreja na posteridade pudesse ser mais rica no conhecimento dos propósitos de Deus. Se Deus não tivesse preservado 1 Timóteo, nós seríamos mais pobres. Nós seríamos empobrecidos no nosso conhecimento dos propósitos de Deus. Então, é uma carta inspirada por Deus e de extrema importância para a saúde da igreja. Aqui Deus está mostrando a base para a igreja. Deus está falando sobre a importância da doutrina da igreja e como é fundamental a igreja neste mundo aqui na preservação da verdade. Então, no capítulo 1, eu quero trazer os irmãos até esse versículo que nós lemos aqui desde o capítulo 1. No capítulo 1, Paulo mostrou a razão pela qual ele havia deixado Timóteo na cidade de Éfeso. Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso quando Paulo escreveu essa carta para ele. Então ele diz no capítulo 1, versículo 3: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Timóteo foi deixado pelo apóstolo Paulo na igreja de Éfeso para combater o falso ensino. Era a responsabilidade de Timóteo, como pastor daquela igreja, proteger a igreja de forma que o falso ensino não continuasse a ser ensinado lá. Ele já estava sendo ensinado. Veja, irmãos, a igreja sofre ataques pelo falso ensino desde o seu início. Paulo havia fundado a igreja de Éfeso, ele havia passado 3 anos naquela cidade pregando o evangelho, e já naqueles dias, com o apóstolo Paulo ainda vivo, a igreja estava sofrendo o ataque dos falsos ensinos, e foi necessário que Paulo deixasse Timóteo lá, para Timóteo admoestar aquelas pessoas a que não ensinassem outra doutrina. E essa outra doutrina envolvia falsos ensinos, fábulas, genealogias, que não promoviam a fé das pessoas. Paulo vai continuar dizendo, se você ler depois, ele vai continuar dizendo que eram ensinos que não promoviam o serviço de Deus na fé, mas somente causava discussões. Levava a igreja a discutir, debater. Aí Paulo demonstra que aqueles falsos mestres, eles eram incapazes de trazer qualquer benefício para a igreja. Eles se perderam nos seus próprios discursos. Paulo vai dizer aqui que eles eram pauradores frívolos, o que significa que eles falavam, falavam, falavam e não acrescentavam nada de útil para a vida da igreja. Era coisa que a igreja até gostava, até ouvia, mas não acrescentava muita coisa de útil para a igreja, de fato, que trouxesse consistência para a igreja. Meus irmãos, é como chegar aqui e dizer para os irmãos assim: olha, meus irmãos, nosso Deus, ele é poderoso mesmo. Nosso Deus, ele é grande mesmo. Olha, Dizem que a pedra é forte, mas vem o ferro e fura a pedra. Dizem que o ferro é forte, mas vem o fogo e derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas vem a água e apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas vem o sol e seca a água. Dizem que o sol é forte, mas vem a nuvem e tapa o sol. Dizem que a nuvem é forte, mas vem o vento e desfaz a nuvem. Dizem que o vento é forte, vem a montanha e para o vento. Dizem que a montanha é forte, vem o homem e desfaz a montanha. E dizem que o homem é forte, mas vem a morte e vence o homem. E dizem que a morte é forte, mas vem Jesus e vence a morte. Aí você fala, é bonito isso aí, não é bonito? Agora eu quero ver se eu usar isso aí durante a semana. Lá no seu dia a dia. No dia a dia, não adianta você, não tem como. Vai chegar lá diante do problema, a crise conjugal lá. Olha, dizem que a pedra é forte. Não vai resolver seu problema conjugal. Não é? O filho está lá aprontando, desobedecendo. Menino, vem cá, dizem que a pedra é forte. Não é? Entende? O que aqueles homens faziam? Era coisa assim, eles falavam coisas que a igreja gostava, discutia e ouvia, mas não promovia o serviço de Deus na fé. Era o que aqueles homens estavam fazendo. Então Paulo está dizendo para Timóteo que essa era a função dele lá, que era pregar a palavra, ensinar a palavra e impedir isso. Essa palavra insolente, ele fala que ele se satisfazia com isso, ele ficava satisfeito, ele se deliciava em ver cristãos sofrendo, porque ele era um perseguidor da igreja, um insolente e um blasfemo. Ele blasfemava contra Cristo. Ele disse, eu era essa pessoa, mas obtive misericórdia. A graça do Senhor Jesus transbordou em mim. Ele vai dizer, olha, no versículo 14, ele diz, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E aí ele faz usa uma expressão aqui no versículo 15, que provavelmente era um cântico que a igreja cantava já naqueles dias. Era um cântico da igreja, quando ele diz, fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, ele entendeu, irmãos, que ele era o maior pecador que ele conhecia. Aí eu tenho que pensar, né, se alguém perguntasse para mim, qual é o maior pecador que você conhece? Qual tem que ser a minha resposta? Eu, como disse, eu gostei daquilo, né? O conselho que o Dr. J. Adams deu para o professor Adalto, né? Coloca lá no espelho, né? Esse é o seu maior problema, né? Meu maior problema sou eu, irmãos, porque onde eu me levo. Eu não consigo me abandonar. O Senhor Jesus, ele disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E sabe esse verbo negar? Esse verbo negar, ele era usado no seguinte, não tenha isso em sua companhia. Agora, o senhor está pedindo para eu não me ter em minha companhia? E então ele entendeu a salvação que ele recebeu, e aí ele diz no versículo 16, mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Deus pegou o principal dos pecadores, no conceito do apóstolo Paulo, o principal dos pecadores, um blasfemo, um perseguidor, um insolente, e olha o que Deus fez com ele, por causa da longanimidade, a completa longanimidade de Cristo Jesus, ele diz, para que eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Mas você percebe o que Deus faz com a gente? Nós não valemos nada, nós não somos nada, e a graça do Senhor vem, e o Senhor Jesus nos põe como modelo para os outros, para que os outros nos imitem. Essa é uma coisa que nós não podemos esquecer. A gente às vezes diz assim, não olhem para mim, olhem para Jesus. É errado, meus irmãos. Paulo nunca dizia isso. Ele dizia, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele vai dizer, o que vistes em mim, o que de mim ouvistes, isso mesmo praticai. Nós temos que dizer isso, faça como eu estou fazendo. Isso não é orgulho, irmãos, isso é responsabilidade. É diferente de orgulho, não é soberba isso. Nós precisamos olhar, assim como eu estou me esforçando para obedecer a Cristo, assim como estou me esforçando para ser como Ele, então me imite, seja meu imitador. É convicção de que eu estou me esforçando, não é que eu estou sendo igual a Cristo. Eu sei que eu não sou, então no que as pessoas têm que me imitar? No meu esforço, na minha dependência de Cristo. Então Paulo, ele era assim, e ele serviu de modelo, e aí ele termina como uma adoração. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós entendemos, já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual é o nosso papel? Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a Ele honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, é adoração. O crente adora quando ele entende a graça de Deus. E então Paulo vai dar a Timóteo o dever dele. Pela primeira vez ele vai usar esse verbo dever, a responsabilidade de Timóteo. No versículo 18 ele diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que fosse antecipadamente objeto, feito objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então Timóteo tinha essa responsabilidade. Aí no capítulo 2, Paulo vai tratar do culto, a responsabilidade que Timóteo tinha de cuidar do culto da igreja. Ele apresenta a diferença de papéis entre o homem e a mulher no culto. Então a igreja tem a responsabilidade de preservar a diferença entre a masculinidade e a feminilidade. E o culto deve ser uma expressão desta visão da igreja, deste entendimento da igreja. O culto deve deixar bem claro que Deus criou homem e mulher, como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, 26, 27 e 28. O culto deve deixar isso claro. Então, é necessário dar atenção ao que acontece no culto. Os homens orando, levantando mãos santas, os homens orando pelos governantes, para que os governantes conheçam a Cristo, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Agora é interessante, né? Quando Paulo pede aqui para a igreja orar pelos governantes, ele sabe que quando nós pensamos nos nossos governantes, nós nos sentimos, eu não sei o caso de vocês aqui, mas lá no Brasil é isso, né? Quando nós pensamos nos nossos governantes, nós sentimos como Jonas. Não, eles não, Senhor, eles não. Não, salva outros, eles não. Aí eles, opa, Deus deseja que todos sejam salvos. Ele diz aí: orem pelos governantes. Agora, irmão, sabe quem era o grande governante quando Paulo estava escrevendo essa carta? Era Nero. Aquele mesmo, irmãos, que usou os cristãos, ateando fogo neles, para iluminar os seus jardins. Aí Paulo diz: orem para que Nero se converta. Orem pelos governantes, orem por eles. É responsabilidade da igreja, quando nós estamos reunidos, orar pelos nossos governantes. Não para que tenhamos vida tranquila, não é essa a razão, ainda que isso seja o resultado, ele diz, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Mas ele diz, é porque Deus deseja que todos sejam salvos. Tinha uma alma em Nero, que estava caminhando para o inferno, e Paulo não queria que aquela alma fosse para o inferno. Ele diz, orem por eles. Então era para os homens orarem sem animosidade. Aí a partir do versículo 9 ele começa a falar com as mulheres na igreja. Ele diz, da mesma sorte que as mulheres se apresentem, ou seja, estejam no culto, né? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem, com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. O que ele está dizendo aqui? É necessário que as mulheres cuidem da forma como elas se vestem. As mulheres podem chamar atenção por sua forma de se vestir e atrapalhar o culto, e desviar a atenção no culto. Então veja, isso não é fundamentalismo, irmãos. Isso aqui não é legalismo. Há um princípio por trás aqui. O que Paulo fala aqui para as mulheres, obviamente eu não vou ter tempo para gastar aqui, não é? Mas o que ele fala para as mulheres aqui é aquilo que vai no coração das mulheres. Aqui é o lado feminino daquilo que Jesus falou para os homens lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então eu pergunto, quantos adultérios um homem é capaz de cometer ao longo de sua vida? Muitos homens naqueles dias se orgulhavam: eu nunca adulterei. Eu nunca adulterei, sabe por quê? Ele nunca pegou fisicamente numa mulher para ter relação sexual com ela. Mas Jesus disse, o adultério não se resume a isso. Olhe para o teu coração, quando você olha para uma mulher, e ali é um mandamento para os homens mesmo, ele está falando com os homens, ele não diz que uma mulher olha para um homem com intenção impura, ele diz, quando você homem olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já adulterou com ela. Então eu pergunto, quantos adultérios nós somos capazes de cometer ao longo de nossas vidas? Será que eu sou capaz de dizer, eu nunca adulterei? Você está vendo o temor que Deus quer que nós andemos, com medo de nós mesmos? Nós somos o nosso maior problema. E aqui Deus fala com as mulheres. As mulheres não olham para um homem com intenção impura. Isso não faz parte da feminilidade. Ainda que algumas mulheres, por causa disso que está sendo feito nessa nossa sociedade ocidental, estão masculinizando as mulheres, estão tentando levar as mulheres a pensarem sexualmente como os homens. E os homens estão amando, sabe por quê? Eles não têm mais o trabalho de galantear uma mulher, de conquistar uma mulher. Porque as mulheres estão aprendendo a serem rápidas como eles. E as mulheres sempre foram lentas quando o relacionamento é homem e mulher. E que bom isso, porque o homem tem que ter o trabalho de conquistar, tem que ter o trabalho de galantear. É isso que Adão fez quando ele disse a respeito de Eva: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Sabe o que é isso, irmão? Isso é poesia. Isso é poesia. É poesia hebraica. A primeira vez que o homem abre a boca na Bíblia, ele está falando com uma mulher, e poesia. Até então só Deus tinha falado. Ele não tinha aberto a boca. E quando ele fala, ele está surpreendido, ele está extasiado com aquilo que ele viu quando ele acordou daquela anestesia que Deus lhe deu. E ele expressa o valor de uma mulher, o cuidado com que se tem que tratar uma mulher. Agora, o que esse movimento feminista está fazendo? Levando as mulheres a terem mente de homem, pensar como homem, agir como homem. Estão perdendo a beleza da feminilidade, a beleza de ser galanteada por um homem, conquistada por um homem, porque ela está pensando como homem. Então o que Paulo está dizendo aqui, quando ele trata da vestimenta, ele está sob inspiração do Espírito Santo e invadindo o coração das mulheres, assim como Jesus invadiu o coração dos homens quando ele falou do adultério. Então o que ele está dizendo é que as mulheres devem se apresentar preservando a sua feminilidade. As mulheres devem se adornar para o culto. A Bíblia não diz, meus irmãos, em nenhum lugar que as mulheres não devem se enfeitar. Nem Paulo aqui e nem Pedro lá em 1 Pedro capítulo 3. Olha, façam isso, mas tem um jeito de fazer isso, né? As mulheres devem se adornar para o culto de uma forma a preservar sua feminilidade. Ele está dizendo que as mulheres têm que tratar com seriedade a sua forma de se vestir. Ele usa a palavra modéstia aqui. É uma palavra muito profunda, significa vergonha. Significa ter vergonha. Poderia ser traduzida como pudor. Ele está dizendo que a mulher, ao se vestir, ela tem que manter a vergonha. Sabe qual é a ideia aqui? Não perca a vergonha ao se vestir. Porque uma mulher que perde a vergonha de se vestir, expõe seu corpo. Expõe o seu corpo. E lá no Brasil a gente sofre com isso. Pela forma como as mulheres estão perdendo a vergonha. Estão jogando, e o mundo tem dito isso, colocado na mente delas. Não, tem que mostrar mesmo, tem que exibir mesmo, não precisa ter vergonha. Mas Paulo está dizendo, não perca a vergonha. Se atavim com modéstia, preservando isso. E aí ele está dizendo também que as mulheres têm que se vestir com domínio próprio. Quando ele usa essa expressão bom senso, em outro lugar na Bíblia, essa expressão é traduzida como domínio próprio. Sabe por quê? Por causa do pecado, pode estar habitando no coração da mulher um desejo de se vestir de forma que seu corpo seja exibido para os homens. Então ela está cometendo adultério. É a lascívia que a Bíblia diz. Então, nesse caso, ela estará se vestindo para provocar o homem e sugerir ao homem algo que ele não pode ter porque ela não é a esposa dele. Então, Paulo não está aqui medindo roupa de mulher, sendo legalista. Ele está falando do coração das mulheres. Então ele diz que elas se ataviem com modéstia e bom senso, cuidando do seu coração. Em outras palavras, que as mulheres sejam discretas. Aliás, quando ele diz aqui, se ataviem, minhas irmãs, é aquela palavra mesmo, cosméticos, não é? É a palavra de onde vem cosmos, né? Se organizem para ir para a igreja. Se organizem, se enfeitem, mas com modéstia e bom senso. E aí ele diz, e é necessário preservar o padrão de autoridade estabelecido por Deus. Então ele vai dizer no versículo 12, versículo 11, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Por isso que a carta de Paulo a Timóteo não é uma carta presa ao tempo, ela remete à criação, primeiro foi formado Adão e depois Eva. É necessário que a igreja preserve isso. Capítulo 3, Paulo vai falar sobre a importância do caráter dos pastores e dos diáconos. Paulo passou a mostrar que a liderança da igreja é papel do homem. Ele diz, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, a palavra aqui é masculina, então ele está com homens em mente. Então ele vai falar sobre o caráter daquele que aspira o episcopado, dizendo que ele deseja algo excelente. É bom desejar o episcopado, então ele apresenta para a igreja o caráter daquele que vai ser escolhido pela igreja para ser o pastor. Então ele vai dizer que esse homem, para ascender ao ministério, deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Sabe o que significa essa expressão, irmãos? Marido de uma só mulher? Isso aqui não é que ele tinha duas mulheres, nem que ele ficou viúvo e casou com uma outra mulher, ou nem que ele se divorciou e agora tinha uma mulher, então na história dele ele teve duas. Essa expressão marido de uma só mulher significa que ele dá um exemplo para a igreja de que ele ama a sua esposa. Essa expressão marido de uma só mulher significa que ele seja devotado à sua mulher, que a igreja olhe para ele e fala, esse marido ama a sua esposa, então ele pode nos liderar, ele pode ser o nosso pastor, porque eu estou vendo na família dele que ele ama a sua esposa. Irmãos, os pastores são modelos para a igreja, são chamados a serem modelos. Então ele diz, irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Essa expressão só aparece para o bispo, não aparece para o diácono, apto para ensinar, porque o diácono não precisa ensinar na igreja, o bispo precisa, ele tem que ser apto para ensinar, o presbítero, o pastor, não é? Apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, não sendo neófito e tendo bom testemunho. Aí Paulo então vai praticamente repetir as mesmas coisas para os diáconos. Então o que ele está dizendo? A igreja não é livre para agir como bem entende. Às vezes a gente vê, nós assistimos pessoas tentando repensar a igreja, reinventar a igreja, tentando torná-la mais aceitável para este mundo aqui. As pessoas têm inventado moda, tem igreja de tudo que é jeito lá no Brasil, da forma como você pode imaginar. Por quê? Mas o modelo está aqui. Essa carta foi dada para a igreja, ao contrário do que alguns pensam, que é uma carta pastoral. Estava dizendo alguns irmãos aqui, Deus não escreveu duas Bíblias, uma para todos os crentes e uma para o pastor. Não, ele incluiu essa carta aqui na Bíblia, no livro dele. Então, ainda que nos estudos que a gente faz em teologia, nós separemos 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito e chamamos de cartas pastorais, é porque foram cartas escritas de um pastor mais experiente para pastores mais jovens. Mas são cartas para a igreja, são ensinos para a igreja. Então, o que ele está dizendo é que a igreja não é livre para se reinventar. Está aqui o modelo da igreja. Nós até podemos aceitar algumas novidades, irmãos. Não é que a gente nunca aceita nada, a gente pode até aceitar. Algumas vezes a gente se adapta a uma realidade ou outra. O problema é quando nós mexemos nas bases, mexemos no fundamento. Paulo disse, eu lancei um fundamento e cada um veja como edifica. Então esse que é o problema, é que às vezes na nossa ansiedade, no nosso desejo de querer contextualizar a mensagem, a gente mexe nas bases, é isso que não pode. Contextualização é uma palavra que tem que ser usada com muito cuidado, porque às vezes no desejo de contextualizar a mensagem, a gente mexe em coisas que não devem ser mexidas. Muitos pensam que podem fazer o que quiserem com a igreja, então é um desafio sustentar os princípios que Deus quer que a igreja sustente, e está aqui nesta carta que o apóstolo Paulo escreveu. Aí então, quando ele chega no versículo 14, ele diz, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na igreja. Percebe que é uma carta para a igreja? É para a igreja saber como que ela deve proceder, é para a igreja saber como que ela deve se conduzir, não é? Então Paulo, ele escreve esta carta porque a igreja possui um dever diante de Deus, como se deve proceder na igreja. Há um dever para a igreja diante de Deus, no propósito de Deus. E essa palavra, esse verbo dever aqui, quando ele diz deve, como se deve proceder, é uma palavra que no grego significa algo necessário, algo imprescindível. A mesma palavra, por exemplo, é usada por Jesus quando ele está conversando com Nicodemos. Lembra quando Nicodemos vem falar com Jesus, ele diz assim: Senhor, vejo que o Senhor é contigo, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se o Senhor não for com ele. Aí Jesus olha para ele e diz assim: se não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Aí Nicodemos nem estava perguntando sobre isso, né? Ele chegou elogiando Jesus, né? Foi que Jesus, que ele era, né? Ele chegou elogiando: ó, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eu te digo que se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Mas como posso eu nascer de novo sendo velho? Poderia eu voltar para o ventre de minha mãe? Aí Jesus disse: não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. É uma palavrinha pequenininha que Jesus usou ali, de três letras, que significa algo imprescindível. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é: se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. Só tem um jeito de você entrar no reino dos céus: nascendo de novo. E essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. Ele está dizendo aqui: é necessário que a igreja proceda desse jeito. É imprescindível que a igreja proceda desta forma. Basta nós olharmos, irmãos, para essa pequena carta aqui do apóstolo Paulo, para a gente ver quanta ignorância muitas pessoas têm a respeito da igreja. Por isso que o profeta Oséias, o Senhor o usou para falar lá em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E os sacerdotes que deveriam trazer conhecimento para o povo haviam rejeitado o conhecimento, e Deus disse que ia rejeitar aqueles sacerdotes. Então Paulo escreveu essas coisas aqui, que muitos dizem que são culturais, que são coisas de época, e Deus está dizendo que não são culturais, são necessárias para a vida da igreja, são princípios inegociáveis. Deus não quer que a igreja fique sujeita às mudanças culturais deste mundo. Então o que ele está dizendo aqui é que a igreja possui um dever diante de Deus. Agora, pelo que é caracterizado este dever que Deus deu à igreja? Pelo que ele é caracterizado? Primeiro, irmãos, o dever da igreja, ele é caracterizado pela fidelidade ao que está escrito. Paulo diz para Timóteo: escrevo-te estas coisas. Timóteo receberia algo por escrito. Era uma carta que vinha com a autoridade apostólica de Paulo. Não era apenas uma sugestão para Timóteo, era um mandamento de Deus. Timóteo sabia que quando ele recebesse essa carta, que chegaria às mãos dele, muito provavelmente pelas mãos de Tíquico, quando Timóteo recebesse essa carta, ele saberia que estava escrevendo, que estava recebendo uma carta inspirada por Deus. Timóteo tinha que receber essa carta e dizer: bom, isso aqui veio do apóstolo Paulo, e Paulo disse que ele era apóstolo por vontade de Deus, ele foi chamado para ser apóstolo, não por vontade de homens, não recebeu autoridade de homem algum, mas recebeu autoridade de Deus. Então, se ele está escrevendo essa carta para mim, isso aqui é Bíblia. É que a gente lê hoje, a gente fala: é claro que é Bíblia, está aqui na Bíblia, né, irmãos? Mas e Timóteo, que recebeu a carta pessoal de Paulo? Ele tinha que ler a carta e não entender como uma sugestão, ele tinha que entender: é Bíblia. Ele tinha que ler a carta que estava nas mãos dele, escrita pelo apóstolo Paulo, e entender: tem o mesmo peso que aquilo que Moisés escreveu. Tem o mesmo peso que aquilo que os salmistas escreveram, que os profetas escreveram. É palavra de Deus, é escrito, está escrito, é a autoridade da palavra de Deus. Timóteo tinha que receber a carta e encarar como de fato era. Por isso é que o Novo Testamento autentica o Novo Testamento. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16, o apóstolo Pedro fala a respeito das cartas do apóstolo Paulo. E ele diz que, assim como aqueles falsos mestres estavam distorcendo as cartas que o apóstolo Paulo escrevia, porque o apóstolo Paulo, ele diz: o nosso amado irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender, que estes indoutos distorcem, como também fazem com as demais escrituras. Olha, ele está dizendo que a carta de Paulo era como as demais escrituras. escrituras, a mesma autoridade, a mesma coisa. Então não era uma sugestão para Timóteo, era uma autoridade, vinha de Deus. Aquilo que Deus estava escrevendo aqui para Timóteo especificamente, por meio do apóstolo Paulo, a respeito de tudo o que tinha que acontecer na igreja, era a palavra de Deus, era a autoridade de Deus. Então por isso que quando a gente lê, nós não temos que pensar, isso aqui é coisa lá daquela época, tinha a ver com a cultura lá, aquela sociedade. Não, o nosso desafio, pelo dom que Deus nos dá, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, é trazer isso para a nossa época com fidelidade. Com fidelidade. Então, o dever da igreja envolve manter-se fiel ao que está escrito. Escrito. É interessante, irmãos, quando a gente lê algumas passagens do Antigo Testamento, o rei Josias, por exemplo, ele começou a reinar com 8 anos de idade. E com 26 anos, ele manda fazer uma reforma no templo de Israel. E quando eles vão fazer a reforma no templo, um homem chamado Safã, que era escrivão, ele encontra, aqueles que estavam reformando o templo, encontram o livro da lei do Senhor lá e entregam na mão de Safã, o escrivão do rei. E aí esse Safã vai ler o que estava escrito lá no livro diante do rei, um livro que foi encontrado lá. E aí ele lê, quando o rei Josias ouve a leitura daquele livro, ele rasga suas vestes, em um sinal de arrependimento. E aí ele diz assim: vamos consultar o Senhor, ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca destas palavras que se achou nesse livro, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos ao que está escrito neste livro. Olha o que aconteceu, irmãos, o povo de Deus havia esquecido o livro da lei de Deus, lá no canto, e quando foram reformados mal o templo, acharam lá, e quando leram, falaram: meu Deus, como é que isso está aqui? A gente não estava fazendo. Deus está irado conosco, porque está aqui no livro dele e nós não estávamos fazendo. Irmãos, eu vejo que em muitos lugares é o mesmo que acontece com a carta de Timóteo. Está aqui, mas muita gente está esquecendo. Está escrito, mas muita gente ignora. E então o rei Josias rasgou as suas vestes. Ele reuniu todo o povo, desde o menor até o maior, e fez uma aliança com Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que eles começassem a praticar aquilo que estava escrito naquele livro. Então Josias ordenou aos sacerdotes que fizessem uma limpeza no templo. Olha, está escrito aqui, nós precisamos então praticar isso aqui, então vamos fazer uma limpeza no templo. Agora, meus irmãos, quando eles vão fazer uma limpeza no templo, eles começam a tirar lá de dentro do templo de Israel, eles começam a tirar os utensílios que estavam lá dentro, que foram dedicados a Baal. Sabe o que acontece quando a palavra de Deus é fechada, quando nós não damos atenção a ela? O mundanismo entra e se instala dentro da igreja, a gente não vê. Quando eles se deram conta, tinha utensílios dedicados a Baal dentro do templo de Israel, dentro da casa do Senhor. Aí eu pergunto, como aqueles utensílios foram parar lá dentro do templo e eles não perceberam? Como que aquilo foi se instalar lá dentro? Quando a Bíblia é fechada, quando nós deixamos de dar atenção ao que está escrito, o mundanismo vem, se instala nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Eles só enxergaram que aquelas coisas estavam lá dentro do templo quando eles foram ler o que está escrito, quando eles foram dar atenção ao que está escrito. E aí o que Josias vai fazer? Ele vai destituir os sacerdotes que queimavam incenso para Baal, para o sol, para a lua, para os planetas, para as estrelas. Josias tirou um poste ídolo que estava lá dentro do templo do Senhor. Meus irmãos, Josias derrubou as casas de prostituição cultural que estavam no templo do Senhor. Que situação que aquela geração chegou! E sabe o que eram essas casas de prostituição cultural? Era onde mulheres ficavam tecendo tendas para os postes ídolos e também tendo relação sexual cultural a Baal. Isso estava dentro do templo do Senhor. Como é que isso foi se instalar lá dentro e ninguém viu? Como é que eles não tiveram essa cosmovisão cristã? Como é que eles não enxergaram isso? Sabe por que eles enxergaram? Palavra de Deus fechada. Estava num canto lá. Foi encontrada por acaso quando estavam reformando o templo. E por isso que essas coisas haviam se instalado lá dentro e eles não perceberam. Logo depois tem um outro rei de Israel, o rei Ezequias, um rei que também resolveu voltar-se para a palavra de Deus, mandou fazer uma limpeza no templo. Irmãos, depois de uma lição dessa, não deveria acontecer de novo, não é verdade? Mas olha o que acontece, quando o rei Ezequias manda limpar o templo, meus irmãos, os sacerdotes que vão limpar o templo levam 16 dias tirando coisas lá de dentro. Está escrito lá em 2 Crônicas capítulo 29, 16 dias tirando coisas que não eram para estar lá dentro e que estavam lá dentro. Aí eu fico me perguntando, quantas coisas mundanas podem estar na minha vida? Quantos pensamentos mundanos podem estar na minha mente? Nós podemos estar tão acostumados com essas coisas que nós não estamos percebendo, mas quando a palavra de Deus é aberta, exposta para nós, aí nós enxergamos, nós percebemos essas coisas. Então Paulo escreveu para Timóteo que Timóteo deveria fazer, estava escrito, era escritura, escrevo-te estas coisas, era autoridade de Deus, não era opinião de Paulo, não era apenas um conselho de Paulo, era um mandamento de Deus, sob as mãos de Paulo, sob a pena do apóstolo Paulo, para que a igreja de Éfeso colocasse em prática. Então o dever da igreja é marcado por aquilo que está escrito, escrevo-te estas coisas. Segundo, o dever da igreja é marcado pela urgência. Urgência. Veja ainda no versículo 14, Paulo diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Paulo tinha esperança de se encontrar com Timóteo. Ele esperava ver Timóteo pessoalmente, né? E breve significa que ele esperava que isso acontecesse logo, sem demora, que não demorasse muito para acontecer. Paulo esperava encontrar-se com Timóteo na cidade de Nicópolis. Mas seu plano era passar lá o inverno naquela cidade e encontrar-se com Timóteo lá naquele lugar. Agora eu pergunto para você, se Paulo esperava encontrar-se com Timóteo brevemente, por que que ele escreveu a carta? Por que que ele não deixou encontrar e falava pessoalmente? Não é verdade? Eu vou encontrar com você daqui a pouco, eu tenho grandes instruções para te dar. Então a hora que eu encontrar com você, eu falo para você o que eu tenho para dizer. Irmãos, ainda bem, né, que Paulo não fez isso, né? Porque Deus queria que ficasse escrito para nós também. Se ele falasse pessoalmente com Timóteo, talvez ficasse escrito. Talvez Timóteo, tá bom, Paulo, vou colocar isso em prática. Agora, ele esperava encontrar-se com Timóteo brevemente. Mas por que ele não esperou se encontrar? Falou, não, pode ser que eu me atrase. E o que a igreja precisa praticar não pode atrasar. Então está indo aí a carta. A carta vai chegar antes de mim, porque é urgente que você comece a colocar essas coisas em prática. Meus irmãos, nós não podemos esperar. Se está escrito, é urgente. Não foi isso que Ezequias fez? Não foi isso que Josafá fez? Não foi isso que Josias fez? Se estava escrito, rasgo as minhas vestes. Nós temos que colocar isso em prática. Nós temos que colocar isso na vida da igreja. Então, era urgente que a igreja fizesse isso. Era mais urgente do que o encontro pessoal de Paulo com Timóteo. Tanto que Paulo envia a carta na frente. Paulo, ele escreveu que por causa de ser a palavra de Deus, a autoridade de Deus, aquilo não podia esperar. A obediência, meus irmãos, não pode ser atrasada, não pode ser adiada. Nada há mais urgente do que obedecer a palavra de Deus. Às vezes nós achamos que tem coisas que podem esperar. Cada minuto de atraso é um prejuízo e demora mais. Quanto mais o tempo passa, meus irmãos, o pecado cria raízes. O pecado vai se instalando, ele vai se aprofundando. Depois a gente quer tirar e aí dá trabalho para a gente. Dói, machuca, pessoas ficam tristes. Mas por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, se eu atrasar, a carta está aí, porque isso é urgente, você precisa colocar isso em prática. Uma vez eu estava conversando com um pastor, ele estava falando sobre as mudanças que ele gostaria de fazer na igreja dele, ele estava me relatando as dificuldades que ele estava encontrando, porque a igreja estava caminhando há tantos anos fora da palavra de Deus, que ele não sabia como que as pessoas iam reagir quando ele começasse a trazer a igreja de volta para a palavra. Ele falou, meu irmão, eu não sei nem como as pessoas vão reagir. E aí eu falei, irmão, só tem que dar uma palavra de encorajamento. Começa, meu irmão. começa, porque senão você não termina. Temos que começar, é urgente. E aqui nesta carta Paulo está falando isso. Às vezes, meus irmãos, nós vamos perder pessoas. É ruim, eu falo que eu gosto de dar bem-vindo, não gosto de dar tchau. Gosto de dizer às pessoas sejam bem-vindas. Mas às vezes nós vamos ter que perder pessoas. Alguém uma vez me perguntou na igreja, logo no começo do meu ministério, olha, você não tem medo não de ensinar essas coisas aí? Você não tem medo de ficar sozinho? Eu falei para ele, eu tenho, meu maior medo é ficar sozinho. Eu tenho medo de ficar sozinho. Aí eu disse para ele, mas eu não posso negociar a palavra de Deus apenas para agradar pessoas. Eu não posso. Meu compromisso tem que ser com Deus antes de que com pessoas. Samuel gostava de Saul, irmãos. Samuel tinha sentimentos por Saul. Mas Saul se desviou de tal forma que no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus disse para Samuel assim, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul se eu o rejeitei? Sabe o que Deus estava dizendo, Samuel? Você vai ficar com Saul ou vai ficar comigo? Às vezes, meus irmãos, nós temos que escolher. É ruim nós nos separarmos de pessoas. É ruim, às vezes, a gente ter que... Não vai dar para a gente caminhar junto. Mas Deus, às vezes, nos chama. Você quer andar comigo ou quer andar com essa pessoa? Essa pessoa me rejeitou. Ela está rejeitando a minha palavra. E você vai querer continuar andando com ela ou vai andar comigo? Às vezes nós somos desafiados a fazer essa escolha que Samuel teve que fazer. Até quando terás pena de Saul? Havendo-o eu rejeitado. Eu já rejeitei Saul, porque Saul não me obedece. Ele não anda comigo. Então, às vezes nós somos chamados a tomar esse tipo de decisão. Temos que fazer escolhas. Às vezes eu converso com pessoas, às vezes até membros da igreja. Fala, meu irmão, não me peça para escolher entre você e Deus. Não me peça para fazer essa escolha. Porque se eu tiver que escolher, eu vou escolher o meu Senhor. Eu não vou transgredir a palavra do meu Senhor para ficar com você. Nós dois temos que nos submeter à palavra de Deus. Não vamos nos enganar. Então, se você pedir para eu escolher, por todo o carinho que eu tenho por você, por toda a amizade que nós temos gozado, nesses nossos anos de relacionamento, eu serei capaz de te abandonar. Eu serei capaz de me separar de você, porque eu preciso ficar com a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, algumas pessoas leem a carta de Timóteo e falam assim, mas será que isso não é apenas um formato? Será que isso não é apenas uma forma? Sabe? Será que manter esse padrão do culto não é apenas um formato? O importante não é o conteúdo, já ouviu essa frase? O importante é o conteúdo e não a forma. Só que nós nos esquecemos de um aspecto físico, já que nós temos um físico aqui, não é? A forma segura o conteúdo. Imagine, uma vez eu pensei numa ilustração sobre isso, né? Imagine você caminhando num deserto e você está a ponto de morrer por falta de água. E aí você vê um poço, aí você pega uma pedrinha e joga lá no fundo do poço e você escuta o barulho da água, demora alguns segundos. Aí daqui a pouco toca lá no fundo e fala, tem água aqui. Aí você olha, bom, e agora? Não tem um balde para eu tirar água? Aí você vê, agora o balde passou a ser tão importante como a água, não passou? Que a água está ali, você vai morrer de sede, você não tem um balde para pegar água. Mas o importante não é o conteúdo? Não é o que importa, não é o conteúdo, o conteúdo está ali. Mas você não tem um formato para pegar o conteúdo. Agora, interessante, quando você pega o balde e puxa a água dentro do balde fica em que formato? No formato do balde. Então tem muita gente mexendo nas bases do culto, achando que é apenas um formato. Esse aqui é só um formato, a gente pode reinventar aqui. E sabe o que eu estou assistindo? O conteúdo se esvanecendo, vazando, conteúdo escorrendo, igrejas vazias, superficiais, púlpitos enfraquecidos. Sabe por quê? Que estão inventando nossas modinhas, estão inventando o nosso jeito. Não é apenas um formato, o que importa é o conteúdo. Mas se eu não cuido do formato, eu perco o conteúdo. O conteúdo vai embora. Então, o importante é o conteúdo, mas o formato protege o conteúdo. É por isso que Deus determinou o tipo de culto que Ele quer receber. É por isso que Ele determinou, inclusive, o tipo de música que Ele quer. Pensa que Deus é bagunçado assim, né? Você vê o Salmo 150, eu acho fantástico. Como que é o Salmo 150? Aliás, a música, meus irmãos, que é uma coisa que tem feito com que conteúdos se vazem. Eu não sou músico, eu falo assim que se me fosse permitido ter uma inveja, seria a inveja dos músicos. Mas eu queria ouvir como os músicos ouvem. Tem um irmão lá da igreja que, acho que vocês músicos são capazes de fazer isso, né? Às vezes ouve uma música assim e ele pega e fala, peraí. É lá. Eu falei, é lá onde, meu irmão? Não, é lá. Aí ele vai, daqui a pouco ele está tocando a música mesmo. Eu falo que eu tenho um invejômetro e o meu invejômetro nessa hora descarrega a bateria. Ele começa a apitar, pi, acaba a bateria dele, fico com inveja desse ouvido que Deus deu para alguns músicos e não me deu. E ainda bem que eu posso emprestar as vozes, a capacidade musical deles, para me juntar a eles, com a paciência deles, né? E me juntar a eles e poder emprestar o talento deles para adorar a Deus junto com eles. Então, música é um negócio que o pessoal tem inventado tanta coisa e eu vejo o conteúdo indo embora, sabe por quê? Estão pensando que o importante é o conteúdo e não o formato, e mexe no formato e escorre para fora o conteúdo. Deus deu, aliás, quando ele diz que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela demonstra que é cheia do Espírito Santo pela forma como ela canta. Sede vós cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Música na igreja expressa-se de fato uma igreja cheia do Espírito Santo. Tem muita gente que acha que cheia do Espírito Santo é outra coisa, né? É outro jeito de culto, né? Não, é a música. É a forma como cantamos. A música expressa o caráter do nosso Deus. Então, a obediência à palavra é urgente. Não pode esperar. E por isso que Paulo escreveu essa carta para Timóteo. Aí, por último, meus irmãos. O dever da igreja, ele é também caracterizado pela responsabilidade dos pastores. Aí Paulo diz no versículo 15, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Fiques ciente, segunda pessoa do singular. Uma carta escrita para ele, Timóteo, para que Timóteo tivesse consciência de como a igreja deveria proceder. Ele tomaria conhecimento antes da igreja. Timóteo teria que ler essa carta para a igreja, teria que mostrar para a igreja, irmãos, recebemos uma carta aqui do nosso amado irmão Paulo, do apóstolo do Senhor Jesus Cristo Paulo, eu recebi uma carta, li a carta e nós precisamos fazer algumas coisas. Então a carta seria apresentada para a igreja, mas no entanto teria sido lida primeiro para o Timóteo, porque ele era o responsável por implantar aquilo na igreja, por trazer a igreja a cumprir o seu dever diante de Deus. Por isso que o verbo aqui está na segunda pessoa do singular, porque ele estava falando com o Timóteo. Tu deves saber como se deve proceder na igreja. A responsabilidade de levar a igreja a viver dentro da palavra de Deus é dos pastores. E estende-se aos homens da igreja. Quando o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios, lá no capítulo 16, versículo 13, tem um mandamento lá, muito interessante, em que Paulo diz assim, sede firmes, vigilantes, perseverantes, portai-vos varonilmente. Sabe esse verbo, essa expressão varonilmente? Paulo, eu não acredito que Paulo estivesse falando para as mulheres. Mulheres, portem-se varonilmente. Portar-se de uma forma varonil é coisa de homem. Em outras palavras, ele está dizendo para os homens da igreja, homens, sejam homens, portem-se como homens, pensem como homens, ajam como homens, façam as coisas de homens. E que o homem deve fazer na igreja? Ser firme, perseverante e vigilante. E quando ele usa esse verbo vigiar, por que que a gente vigia? O que é que a gente vigia? Não são os perigos? A gente não vigia porque tem perigos iminentes? E o que ele está dizendo? Os homens tem que vigiar na igreja para que o falso ensino não entre, não se instale na vida da igreja. Então, pastores e os homens da igreja são responsáveis por proteger a doutrina da igreja. Por isso que Paulo escreve essa carta, então, para Timóteo. Toda mudança tem que vir a partir dos pastores. Por isso que ele disse lá em Coríntios, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Paulo, ele ordenou a Timóteo que ele aplicasse isso a toda a igreja. Toda a igreja. No capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, diz, ensina essas coisas. E não somente ensina, ordena. Pastor tem autoridade para ordenar a igreja. Para dar ordens à igreja. Sabe, irmãos, assim, às vezes a gente vê assim, muita falta de respeito à liderança dos pastores. A gente não sabe o que a gente está fazendo quando a gente faz isso. A gente tem que respeitar o pastor da igreja local. Por isso que eles ordenam. Aliás, né, às vezes, eu sou batista, viu, irmãos? E às vezes a gente batista, a gente quer colocar tudo em votação. Aí eu fico pensando, se os espias colocassem em votação, eles estariam fora da terra até hoje. Porque teve 2 votos a favor, 10 contra. Se Moisés falasse assim, ó, vamos fazer uma assembleia. Vamos decidir essa coisa aqui na assembleia. Então nós vamos colocar em votação. Irmãos, seria não somente 10-2. Seria muito a 2. Porque eu não sei nem contar quantos votos contrários teria. Porque todo o povo apoiou os 10 espias. Que eram contrários. Mas Deus estava com aqueles 2 que disseram, vamos... Vamos, então nós batistas colocamos as coisas em votação muitas vezes, mas nem tudo tem que ser colocado em votação. Tem coisas que cabem aos pastores decidir. Eles têm que decidir. Por isso que Paulo diz para Timóteo, ordena estas coisas, ensina e ninguém te despreze, ninguém despreze a sua autoridade. Ovelhas, meus irmãos, são para seguir o pastor. Então, aí Paulo, ele vai dizer para Timóteo que então esse dever que Timóteo tinha era para cuidar da casa de Deus. Ele diz como se deve proceder na igreja, a casa de Deus. Paulo, ele poderia simplesmente dizer igreja, mas ele não disse igreja. Ele definiu igreja aqui. Ele diz, a igreja é a casa de Deus. Isso significa que é onde nós podemos conhecer a Deus intimamente, porque a palavra casa aqui não significa o prédio. Casa aqui significa um lugar onde eu convivo com alguém, onde eu vivo com alguém, onde eu conheço este alguém. Meus irmãos, os seres humanos que eu mais conheço neste mundo aqui são minha esposa e os meus 2 filhos. Sabe por quê? Porque nós habitamos na mesma casa. Conheço muito bem minha mãe, conheço meus irmãos com os quais eu fui criado. Eu sou de uma família de 13 filhos. Eu sou o 8º de 13 filhos. Eu fui criado no meio de muita gente. Mas já faz 24 anos que eu casei. Eu já não conheço mais meus irmãos. Outro dia eu estava conversando com a minha cunhada, ela falou que o meu irmão gosta de comer uma coisa. Eu falei, ele gosta? Ele falou, gosta? Eu falei, engraçado, eu deveria saber, ele é meu irmão, né? Mas eu não conheço mais ele, sabe por quê? Porque agora eu moro na mesma casa com a minha esposa e os meus filhos. Eu conheço melhor eles. E quando ele diz que a igreja é a casa de Deus, ninguém vai conhecer a Deus senão por intermédio da igreja dele. Porque ele habita com a sua igreja, ele habita no meio do seu povo. Como eu posso conhecer quem Deus é, se não pela igreja dele? Então ele diz, a igreja é a casa dele, a igreja é a igreja do Deus vivo. Então o conhecimento de Deus vem através da igreja, que é a igreja do Deus vivo. Essa expressão, meus irmãos, ela aparece várias vezes na Bíblia. E se nós pesquisarmos, aí você pode usar lá o Logos, né? Se você pesquisar essa expressão na Bíblia, você vai ver que há umas situações em comum quando aparece essa expressão, Deus vivo. A palavra significa, a palavra igreja, né, significa aqueles que foram chamados para fora. Foram chamados para fora do mundo para conviver com o Deus vivo. E essa expressão, Deus vivo, traz, meus irmãos, a ideia de segurança para a igreja. Segurança. Lembra quando Golias ficou 40 dias lá afrontando o povo de Israel e aí Davi chegou lá, Davi olhou e disse assim, ninguém vai fazer nada? Como é que pode este incircunciso afrontar o exército do Deus vivo? Agora, sabe por que Davi foi enfrentar o Golias? Não é porque Davi estava se sentindo ofendido por Golias. Não é porque Golias estava ofendendo o povo dele, é porque Golias estava ofendendo a Deus. Aquele povo era o exército do Deus vivo. E porque o Deus vivo foi ofendido, o Deus vivo derrotou Golias. Meus irmãos, a ideia não era o grande Golias contra um pequeno homem, era o pequeno Golias contra um grande Deus. Esse que é o problema. Golias, na cosmovisão humana, ele era grande. Na cosmovisão cristã, ele era nada. Era nada. E Davi falou: tu vens contra mim com espada, não é? Eu, porém, vou contra ti em nome do Deus dos exércitos, o Deus vivo. Então, sempre que essa expressão aparecia, ela trazia a ideia de segurança. Por exemplo, quando o povo de Israel, o povo de Judá, estava sendo ameaçado por Senaqueribe, o rei da Síria, Ezequias, para animar o povo, ele disse assim: inclina os ouvidos e ouve, abre, Senhor, falando ao Senhor, abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve todas as palavras que Senaqueribe está dizendo contra nós e como ele está afrontando o Deus vivo. Aí você lembra o que aconteceu? O exército de Judá foi lutar contra Senaqueribe com aqueles carros fortes, com todo aquele exército dele, com tudo aquilo que ele vinha arrasando as nações. Ele disse para Senaqueribe, para Ezequias, ele falou assim: nenhuma nação pôde me resistir, nenhum Deus das nações pôde me conter. Você acha que o seu Deus vai me conter? Aí Ezequias disse: ele vem contra nós com o carro e seu cavaleiro, nós, porém, vamos em nome do Senhor. E Deus disse: Senaqueribe não vai lançar uma flecha contra Israel, contra o povo de Judá. E aí eles foram, e Israel, o povo de Judá, não precisou nem pegar em armas, e o Senhor, através do seu anjo, matou 185 mil homens do exército da Síria. O rei Senaqueribe fugiu, entrou dentro de casa, e os seus próprios filhos o mataram. Porque o Deus vivo protege o seu povo. Quando Paulo usa isso aqui, ele está dizendo: nós estamos protegidos, meus irmãos. Isso é a igreja. A igreja é o lugar mais seguro para eu estar nesse mundo aqui. E então, para terminar o que ele diz, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ela defende a verdade, essa verdade que é Cristo, essa verdade que é o Evangelho. Ela é a sustentação da verdade. Paulo estava escrevendo para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso, e lá em Éfeso havia o templo da grande deusa Diana dos Efésios. E nesse templo, irmãos, dizem os historiadores que haviam 127 colunas, com 20 metros de altura cada uma, colunas feitas de mármore cravejado de pedras preciosas e ouro, e chegou a ser destruído por um incêndio, e depois foi reconstruído por Alexandre o Grande. Então, quando Paulo diz aqui coluna e baluarte, eles entendiam bem. Porque havia o templo lá com 127 grandes colunas, mas que só restaram ruínas. Após terremotos, aquele templo ruiu. Dizem que hoje só tem uma coluna em pé lá, que foi erguida por alguns arqueólogos alemães no século XIX. Então o grande templo não pôde sustentar nada, apesar de ter 127 colunas de mármore. Mas o que acontece? A igreja fraca do jeito que ela é, frágeis como nós somos, Deus colocou sobre nós a verdade. Nós somos responsáveis por sustentar a verdade. Neste mundo de mentiras, tantas mentiras à nossa volta, tantas mentiras. O que é a verdade? A verdade de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade também é a palavra escrita de Deus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é aquilo que nós pregamos. Prega nela, quer seja oportuno, quer não. Então nós vivemos num mundo que odeia os absolutos e nós temos a verdade absoluta para apresentar a este mundo aqui. Deixa, irmãos, apresentar alguns exemplos entre esse conflito, essa guerra entre a verdade e a mentira. Por exemplo, a mentira deste mundo diz que as crianças são seres inocentes que não precisam de correção. A verdade da palavra de Deus vai nos dizer: as crianças são pecadoras e precisam ser corrigidas desde cedo. A mentira deste mundo vai dizer: não há nada de errado entre homens e mulheres desempenharem o mesmo papel na família, na sociedade e na igreja. A verdade da palavra de Deus vai dizer: homens e mulheres são diferentes e desempenham papéis diferentes na família, na sociedade e na igreja. Há uma mentira deste mundo: casamento é um relacionamento baseado em sentimento e felicidade, não havendo sentimento e felicidade, ele pode ser desfeito. A verdade da palavra de Deus vai dizer: casamento é uma aliança feita diante de Deus, baseada no amor, que não é um sentimento. A desistência de continuar o casamento é um ato de rebeldia, pois é uma decisão de não amar com o mandamento que Deus mandou que se obedecesse, que é amar. Essa é a verdade que nós temos para pregar. Então nós não precisamos, meus irmãos, temer, porque o Deus vivo, Ele que cuida da sua igreja. E aqueles que se afastam da igreja, para onde eles vão? Para mentira. A igreja, meus irmãos, é a única instituição neste mundo onde a verdade pode ser encontrada. Se a igreja não falar, não haverá verdade nesse mundo. Só mentiras, mentiras e mentiras. Afaste-se da igreja e você vai ficar sujeito à mercê das mentiras. As mentiras deste mundo. Porque só a igreja é coluna e baluarte da verdade. Por isso é que a igreja é um lugar seguro para nós, meus irmãos. Eu costumo dizer que a igreja é o lugar mais seguro do mundo. Mais seguro. Aqui nós podemos conhecer profundamente que somos a família de Deus. Nós temos a vida, porque Deus é o Deus vivo. E aqui nós temos a verdade, não estamos sujeitos à mentira. A Bíblia vai dizer que Noé obedeceu a Deus em tudo o que Deus disse. Aí Noé construiu uma arca, entrou nela com a sua família, sua esposa, seus filhos, sua nora, suas noras, os animais que Deus conduziu, e o mundo inteiro foi destruído no dilúvio. Então onde estava Noé? Noé estava no lugar mais seguro do mundo, que era a obediência a Deus. Lugar mais seguro. Tudo estava sendo destruído lá fora. Tudo. Mas ele estava seguro. No lugar mais seguro do mundo. Sabe o que é a igreja hoje? É a arca de Noé, irmãos, nesse mundo aqui. É a arca de Noé. Nós estamos no lugar mais seguro do mundo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse mundo está sendo destruído por suas ideias, seus pensamentos. Esta avalanche que está arrasando tudo. E se eu estou na igreja, estou protegido. Porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela igreja dele. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer ao Senhor, ó Pai, por o Senhor ter nos dado a tua igreja, Senhor. O Senhor nos salvou, ó Pai, livrando-nos da morte em que estávamos, por causa dos nossos delitos e pecados. Nos deu a tua palavra, Senhor, para nos dirigir, Senhor. Nos deu o teu Santo Espírito que habita em nós, que nos faz conhecer o Senhor. Abre a nossa visão para enxergarmos este mundo. E nos deu a companhia da fé, Senhor. O que seria de nós, Senhor, sem termos a companhia da fé? A comunhão dos irmãos, ó Pai. A tua igreja, Senhor, como um lugar seguro para nós, para ficarmos protegidos das ideias deste mundo, das mentiras deste mundo, ó Pai, dos pensamentos errados deste mundo, do ódio que este mundo tem ao Senhor. Por isso te agradecemos, Senhor, pela tua igreja na nossa vida e pedimos que o Senhor cuide dela, Senhor. Cuida da tua igreja aqui em Portugal, Senhor. Cuida do teu povo. Que alegria, Senhor, poder conhecer os teus filhos aqui durante essa semana, Senhor. Que alegria poder conhecer os teus servos, pastores aqui durante essa semana, Senhor. Fortalece-os, ó Pai, com graça. Fortalece-os, ó Pai, com a tua misericórdia. Fortalece-os, Senhor, com a tua palavra cada vez mais. Dê a eles ousadia, Senhor, disposição para ensinarem com fidelidade a tua palavra. Ó Pai, eu te agradeço pela vida destes meus irmãos, ó Pai, por saber do trabalho que eles têm realizado aqui nesta terra, Senhor. Que o Senhor os abençoe, ó Pai. Que o Senhor cuide do teu povo, dos teus filhos aqui. Meus irmãos e irmãs, Senhor, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui durante essa semana, eu peço por eles, ó Pai. Fortalece o Senhor, cuida deles, cuida de seus corações. Se há filhos teus aqui, Senhor, que porventura estejam sofrendo por alguma situação, console-os, ó Pai. Tu és o Deus de toda a consolação. Cuida dos teus filhos, Senhor. Protege-os do mal, Senhor. A tua igreja aqui neste país, Senhor, como lá no Brasil, Senhor, na Espanha, Senhor, como ao redor deste mundo aqui, Senhor, como lá na África, como temos ouvido testemunhos preciosos, ó Pai, nós pedimos ao Senhor. Pai, queremos de fato, Senhor, cumprir o nosso dever, cumprir com a nossa responsabilidade, Senhor, de representarmos o Senhor neste mundo e sermos, ó Pai, defensores, protetores, colunas e baluarte da verdade. Oramos assim, querido Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os abençoe.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.